manda são os proprietários, são os donos das transportadoras que ditam a regra. Então, Zé Trovão, eu sou o rei do caminhão. É rei de caminhoneiro, nada, né? Não é rei de caminhoneiro, porque não tem capacidade de parar ninguém. Só para se os patrões quiserem, se o dono das transportadoras entenderem que ele deve parar os seus caminhões, aí para o Brasil inteiro, através de um telefonema. É para. E tá tudo certo, tá tudo parado, tá tudo resolvido aí a situação. Agora 8:07 aqui na cidade, e segundo ele, ainda falando dessa greve aí, né? Há uma sinalização aí de que o texto pode entrar na pauta na terça-feira, amanhã. Então nós vamos aguardar aí para ver o que acontece aí nas próximas horas. Agora 9:08 aqui na cidade.
Entrevista.
Olha, durante todo o mês de julho, a Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, promove uma programação especial em alusão ao Julho Dourado. Nosso convidado, Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí. Felipe, bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Cidade.
Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer o convite.
E nós agradecemos você por ter nos atendido. Felipe, o que é esse Julho Dourado e qual a importância dessa campanha para o município?
Bom, essa campanha do Julho Dourado, ela foi promulgada através de uma lei do governo federal, né? Então, a lei 15.322 de 2026 inseriu, então, na legislação essa campanha, Julho Dourado, que é destinada a promover a saúde, né, dos animais domésticos e de rua e o combate às zoonoses, né? Então é uma data aí, agora ganhou o mês para a gente falar desse assunto e promover ações aí de conscientização junto à população.
Bom, e o que é o Julho Dourado?
Então, a gente faz essa campanha, né? A gente fez uma campanha educativa lá na Fábrica das Infâncias, onde a gente fez uma demonstração, né? A gente fez ali estandes colocando para a população o trabalho que a Visan realiza com 4 zoonoses da nossa cidade. As zoonoses, né, para quem não sabe, são aquelas doenças que os animais podem transmitir para as pessoas. Então é um momento especial para a gente poder, né, conscientizar a população das 4 principais zoonoses aí que a gente tem trabalhado na nossa cidade, que é a raiva, né, a esporotricose, a leishmaniose visceral e a leptospirose.
O que é esporotricose?
Então, muita gente não conhece. Das 4, acho que é a menos conhecida, né? A esporotricose é uma doença transmitida por um fungo, né? E o principal animal transmissor dessa doença para o ser humano é o gato, né? Então, o gato que fica na rua, né, ele pode, brigando com outro gato, se infectar com esse fungo e ele fica com lesões de pele, né? E no morder, no arranhar, no espirrar perto de uma pessoa, ele pode transmitir essa doença, né, que é a esporotricose. A prefeitura faz o diagnóstico desses casos, né, tanto em animais quanto em pessoas, né? As nossas unidades de saúde fazem daí o tratamento. É uma doença, principalmente uma doença de pele.
O que já foi feito e quais as próximas ações?
Então, o que foi feito foi, como eu disse, né, na Fábrica das Infâncias foi realizado aí no começo do mês um stand educativo, né, uma exposição, onde foi exposto para a população, teve uma participação muito importante aí de crianças, as famílias, né, foi um momento importante aí nessa questão escolar, né, de mês de férias. Então, o pessoal levou as crianças lá, aprendeu sobre as zoonoses. Né, a gente tinha um stand lá falando da raiva, tinha uma maquete, né, da cidade, mostrando ali os pontos de risco para raiva, para leptospirose, a questão dos roedores, né, tinha um morcego lá que as crianças gostam muito, né, então essa exposição já terminou. Agora, né, nós gravamos um podcast, né, que é o Conhecendo. A prefeitura tem um programa de conhecendo os setores, né, e a gente gravou mostrando a Visan, né, falando um pouco do nosso trabalho. Esse podcast vai estar no ar provavelmente aí na última semana do mês, e a gente está com a vacinação antirrábica, né? Então, nós tivemos um morcego positivo para o vírus da raiva no bairro do Torres do São José esse mês, né? Então, a gente já fez as ações ali de vistoria no local, estamos fazendo a vacinação aqui no nosso posto fixo, né? Então, a pessoal pode trazer o seu cão, o seu gato para vacinar. Todo ano é indicação de trazer o animal para ele estar protegido, né? A gente só pede o agendamento da vacina no telefone da Visan, que é o 4589-6340 e o 4589-6350, né? A pessoa vai agendar. A gente tem estacionamento aqui, então a pessoa pode vir, parar o carro, descer, vai receber o comprovante de vacina e vai voltar o ano que vem e tá protegido. Porque esse morcego, por exemplo, ele estava na calçada, né, perto de uma árvore, caído morto. Então, são locais onde o cachorro passeia, né, o seu gato pode sair e ter contato com esse animal. E se um cão ou gato sem vacina ou com vacina desatualizada tem contato com um morcego desse, ele pode haver a transmissão, né? E o cão e gato hoje, eles são muito próximos das pessoas e podemos ter um caso de raiva humana mesmo.
Que atrai os morcegos?
Então, aqui na cidade, principalmente, a gente tem muitos morcegos insetívoros, né? Então, eles se alimentam de insetos. Temos morcegos frugívoros, né? Temos morcegos também que se alimentam de néctar de planta, igual os beija-flores. Então, eles são animais da nossa fauna, né? Então, nós temos... Eles são protegidos por lei, inclusive, né? Tem muita gente que às vezes fala pra gente, ah, se o morcego, ele pode transmitir a raiva, por que que não acaba com os morcegos? Isso não é uma diretriz do programa, porque justamente eles têm um papel ecológico muito importante, né, no controle de insetos, na dispersão de sementes. Então, eles fazem parte aí da nossa fauna. Então, em alguns momentos, né, os morcegos podem desenvolver comportamentos anormais, né, que são morcegos ali durante o dia, parado no muro, né, sem conseguir voar, rastejando pelo chão, ou mesmo aparecendo morto, como esse que eu comentei do Torre. E esses morcegos anormais, eles são objeto do recolhimento da Visan. Então, a população, ela vai acionar a Visan através do 156 ou do nosso telefone que eu passei anteriormente. A gente faz o recolhimento desse morcego, encaminhamento para o diagnóstico da raiva.
Para a gente finalizar, a Visan está disponibilizando aí a vacinação antirrábica para cães e gatos?
Sim, estamos disponibilizando. Então, todos os dias, de segunda a sexta, né, das 8h30 até as 4h30, é só agendar no telefone, né, a gente tem estacionamento e a gente está também vacinando aos sábados, né, então o último sábado de cada mês a gente está abrindo, né, o setor para vacinação. Então esse sábado vai ser no dia 25, né, de julho, então no último sábado do mês teremos também vacinação antirrábica. Então não deixem, né, de manter o seu animal todo ano, não deixem de trazer. A gente sabe que o mês de julho é o mês que as crianças estão em casa, então já conscientiza aí e traz o seu animal para atualizar a carteirinha antirrábica, porque a gente está com circulação do vírus aqui na nossa cidade. Então nada mais justo que a gente manter a proteção aí das nossas famílias.
Perfeito. Muito obrigado aí pelas suas informações, desejo que você tenha um ótimo dia.
Muito obrigado, boa semana.
Para você também. Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí, ele falou ao Jornalismo da Cidade. Nove horas, 9:16 aqui na cidade.
Um grande incêndio tomou conta de um pub em Bangkok na manhã de segunda-feira, hoje dia 13, deixando pelo menos 27 mortos e 63 feridos antes de os bombeiros conseguirem controlar as chamas, informaram as autoridades locais. Segundo equipes de resgate, o fogo foi registrado e por volta da meia-noite. Imagens divulgadas nas redes sociais por socorristas mostram grandes labaredas saindo pela porta de frente do pub, localizado na região norte da capital tailandesa, quando pessoas tentavam escapar do local. Uma espessa fumaça preta podia ser vista subindo para o céu. A Tailândia já registrou tragédias semelhantes no passado. Em 2022, 14 pessoas morreram após um incêndio em um pub de música na região leste de Tailândia. A Comissão de Aviação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante gratuidade no transporte aéreo a aposentados do INSS que precisem viajar para realizar cirurgias, exames, consultas, outros procedimentos médicos indispensáveis que não estejam disponíveis no município onde eles moram. As passagens serão custeadas pelo governo federal e pagas diretamente às companhias aéreas credenciadas até o limite de R$200 por trecho. As taxas de embarque também serão cobertas pelo programa. O texto prevê até 2 viagens aéreas de ida e volta por ano dentro do território nacional. Em situações excepcionais, esse limite poderá ser ampliado. Para solicitar o benefício, o aposentado deverá apresentar documento oficial de identificação, comprovante de aposentadoria pelo INSS, laudo médico atualizado e comprovante de agendamento do atendimento na cidade de destino. Pela proposta, o benefício será concedido aos aposentados que apresentarem laudo emitido por profissional credenciado no SUS, comprovando a necessidade de realizar o tratamento em outra cidade.
Agora, 9:19.
Esporte.
Se Harry Kane foi o principal nome da Inglaterra na fase de grupos, Jude Bellingham tomou aí para si o protagonismo justamente quando o torneio entrou no momento de maior pressão. O meia de 23 anos decidiu 2 partidas do mata-mata e chega embalado para enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, em Atlanta. Com os gols marcados contra o México nas oitavas de final e Noruega nas quartas, Bellingham chegou aí a 6 gols na competição, mesma marca de Kane. A diferença é que 4 deles foram anotados em confrontos eliminatórios, nos quais uma derrota significa a despedida da Copa. O camisa 10 passou a concentrar a responsabilidade ofensiva da seleção inglesa, justamente no momento mais importante do torneio. É, na verdade, que Kane fez aí os 2 da vitória contra a República Democrática do Congo na segunda fase da competição, mas liderar a vitória contra o México em pleno estádio Azteca e fazer os gols da virada contra a Noruega, que havia eliminado o Brasil, coloca o meia em outro patamar. O desempenho também colocou Bellingham em um grupo bastante seleto das histórias das Copas do Mundo. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar em 2 partidas consecutivas de mata-mata, ficando atrás apenas de Pelé, que alcançou o feito na campanha do primeiro título mundial do Brasil. Além disso, ele é o primeiro atleta a balançar as redes em 2 jogos seguidos de mata-mata de uma Copa desde Diego Maradona, quando o argentino conduziu sua seleção ao título no México em 1986. A sequência representa um salto impressionante na carreira do inglês. Até esta temporada, Bellingham jamais havia marcado 4 gols em fases eliminatórias de uma mesma competição. Agora, atingiu essa marca em apenas 6 dias, com atuações decisivas diante do México e Noruega. Pela seleção inglesa, o contraste é ainda maior. Antes desta Copa, ele havia disputado 54 partidas e marcado apenas um gol em confrontos de mata-mata. O único havia sido nas oitavas de final da Euro de 2024 contra a Eslováquia. Agora, com 12 gols que marcou pela Inglaterra, 9 foram em grandes torneios. 7 deles saíram em Copas do Mundo e outros 2 na Euro de 24, mostrando como costuma crescer justamente nos momentos de maior pressão. Somando toda a carreira por clubes, Bellingham acumula 74 gols em 316 partidas. Eu sou um rapaz confiante. Você vai dormir à noite e sonha com jogos como esse. É bom ter um impacto e ajudar o meu time. Mas o esforço dos caras lá dentro foi incrível. Estou muito orgulhoso de como continuaram lutando, independentemente das situações em que nos encontramos. Eles podem ficar muito orgulhosos, afirmou Bellingham após a vitória sobre a Noruega. 9:23.
O Aqui Não Tem VAR entra em campo para falar de uma rivalidade que ultrapassa o esporte e tem tudo para escrever mais um capítulo marcante na história das Copas do Mundo. Em 1982, a ditadura argentina agonizava. Desesperado para se manter no poder, o general Leopoldo Galtieri ordenou a invasão das Ilhas Malvinas, na tentativa de inflamar o nacionalismo e salvar a popularidade do regime militar. O arquipélago, localizado no Atlântico Sul, estava sob domínio britânico desde 1833, mas sempre foi reivindicado pelo país sul-americano. Em resposta à invasão, a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, enviou uma poderosa força-tarefa naval e militar à região. As tropas do país europeu derrotaram o exército argentino, retomando as ilhas, chamada de Falkland pelos ingleses. A guerra terminou com a rendição argentina e resultou na morte de 649 soldados argentinos e 255 britânicos. A derrota culminou na queda da ditadura no país sul-americano. Apesar de comemorar o fim do regime militar, a derrota nas Malvinas ainda é uma cicatriz na alma argentina até hoje. Imagina em 1986. Na Copa do México, argentinos e ingleses se enfrentaram nas quartas. Tudo e mais um pouco já foi falado sobre a Batalha do Azteca. La mano de Dios e um gol para sempre de Maradona definiram a vitória dos hermanos por 2-1. Gary Lineker marcou para os ingleses, o último gol dele no Mundial, onde foi o artilheiro com 6 gols. A partida é considerada para os argentinos uma revanche da Guerra das Malvinas. Essas duas seleções ainda escreveram outros 2 capítulos em Copa, 98 e 2002. Uma vitória para cada lado. Mas nada se compara ao jogo disputado na Cidade do México no dia 22 de junho de 1986. Ou nada se comparava, porque o Mundial de 2026 reservou uma semifinal que promete parar o universo do futebol. Neste sábado, a Inglaterra precisou da prorrogação para vencer a Noruega de virada por 2-1. A Argentina também precisou da prorrogação para superar a Suíça, 3-1. A semifinal entre Argentina e Inglaterra em Atlanta, na quarta-feira, dia 15 de julho, vai colocar frente a frente um genial camisa 10 contra um artilheiro criado no Tottenham. Assim como em 1986. Diego virou Messi, Lineker virou Kane. O Aqui Não Tem VAR se despede contando segundos para esse novo capítulo nesta rivalidade, que é bem-vinda apenas dentro do campo. Aquele abraço.
9:26 aqui na cidade. O São Paulo chegou a um acordo verbal pela contratação do zagueiro Domingos Duarte, que ficará livre no mercado após o fim de seu contrato com o Getafe da Espanha. Ficou apurado aí que o defensor voltou a contatar aí o São Paulo, dizendo que reduziria a pedida salarial, aceitando assim os termos apresentados pelo clube e dando sua palavra de que defenderá o tricolor. O contrato será de 2 temporadas, a assinatura deve acontecer amanhã, após a conclusão da troca de documentos. O desfecho positivo representa aí uma reviravolta em uma negociação que chegou a ser considerada encerrada em 2 oportunidades. Ao longo das últimas semanas, São Paulo e Domingos Duarte divergiram em relação aos valores do contrato. O tricolor apresentou diferentes modelos de vínculo ao defensor, mas as conversas emperraram diante da pedida salarial do jogador. As tratativas foram conduzidas pelos diretores interinos de futebol tricolor, o ex-capitão Rafinha e o advogado Felipe Carvalho. Após o fracasso nas tratativas, as partes voltaram à mesa pela terceira vez. Desta vez, Domingos Duarte reviu sua posição, reduziu a exigência financeira e aceitou aí os termos apresentados pelo São Paulo, destravando as negociações. Internamente aí, o entendimento é de que o negócio está sacramentado. Resta apenas a formalização da documentação para que o contrato seja assinado e o reforço oficializado. A contratação coloca fim à principal busca do São Paulo nessa janela de transferências. Desde o início do mercado, a diretoria tratava a chegada de um zagueiro com prioridade absoluta diante das mudanças no setor ofensivo. Bom, só para a gente, né, finalizar aí, a necessidade ganhou ainda mais força após a rescisão de contrato de Matheus Dória, as lesões de Alan Franco e Sabino e a negociação envolvendo Naruel Ferrarese, que está perto aí de trocar o São Paulo pelo Botafogo em uma operação ligada à chegada do volante Newton. Durante a busca, o tricolor abriu aí negociações por Arthur Chaves do Hoffenheim e apresentou aí diferentes modelos de negócio para tentar viabilizar um empréstimo, mas recebeu sucessivas negativas do clube alemão. A diretoria também monitorou aí outras oportunidades no mercado, como Felipe Silva do Porto, Ricardo Graça, cria do Vasco, ambas sem sucesso. 9h29, vamos chamar ele, Ayrton Vaz, que traz informações do esporte amador aqui na cidade.
Vamos ao espaço dedicado ao esporte de Jundiaí, o esporte da região. Vamos à região de Campo Limpo Paulista, quando tivemos a Copa da Grande São Paulo de tênis de mesa nesse último domingo, reunindo 26 cidades, 180 atletas, muitas cidades como Jundiaí, Atibaia, Bragança, Itatiba, Caieiras, Franco da Rocha, Valinhos, Vinhedo e também muitos clubes da cidade de São Paulo estiveram participando. Foram 26 entidades participando deste campeonato, marcando o crescimento do tênis de mesa na cidade de Campo Limpo Paulista, conforme falou o seu coordenador e técnico do tênis de mesa, professor Leandro Gonçalves.
O tênis de mesa vem crescendo muito aqui na nossa cidade e cada dia mais a gente vem conseguindo adeptos para a modalidade, que era uma modalidade meio esquecida num passado, né? Mas hoje, com esse trabalho, com esse projeto que a gente tem da Copa de Tênis de Mesa da Grande São Paulo, a gente vem atendendo tanto os nossos atletas iniciantes como os atletas avançados aí, que hoje tinha atletas aí até de nível de campeonato brasileiro, que participaram do Brasileirão de Inverno. E cada vez vem melhorando mais aqui tanto a estrutura quanto o nível dos atletas. Hoje a gente teve 28 atletas inscritos de Campo Limpo Paulista, e de todas as categorias, desde o iniciante até o avançado, masculino e feminino. esse ano aqui conseguimos participar até do Campeonato Brasileiro de Inverno, que é um feito, um marco histórico aí para a cidade, que a gente nunca tinha participado, e esse ano aí a gente conseguiu participar.
Com as informações de base do Paulista Futebol Clube, é a categoria sub-20 disputando o Campeonato Paulista Série B. O time jogou na última sexta-feira em Valinhos e venceu o Rapper Valinhos com placar de 1-0. O gol foi depois da cobrança de uma falta desviada a bola pelo jogador Eli Carlos, jogador que é de Alagoas, jogando aqui com a camisa do Paulista pela primeira vez. O time agora lidera o campeonato e volta a jogar na próxima sexta-feira, jogo que está marcado para o estádio Jaime Sintra às 15 horas, lembrando que a cidade de Valinhos tem duas equipes, o Rapper Valinhos, de quem o Paulista venceu na última sexta-feira, e agora pega o outro time da casa, mas aqui no estádio Jaime Sintra, que é o Valinhos Futebol Clube, e o líder deste grupo 5 é o Galo de Jundiaí. E o campeonato amador aqui da cidade de Jundiaí, da primeira divisão, campeonato masculino, principal, primeira divisão, tivemos movimentação no grupo A. O Asa Negra cai para a segunda colocação, depois do empate contra a equipe do 14 de dezembro, empate de 3-3, o Família da Quebrada assume a liderança com 10 pontos, Asa Negra fica com 9, o 14 de dezembro continua na terceira colocação com 8 pontos. No grupo B, a equipe do Fundão chega agora na liderança com 10 pontos na tabela de classificação, e o Sport Medeiros agora com 6 e o Secap 2 com 4 pontos. Aqui os resultados: o São José Nambi perdeu para o Sport Medeiros, o placar foi 3-2. Fundão 2-1 para o 514 Nambi. União Mirim 0-2, Família da Quebrada. Asa Negra 3-3 também para o 14 de dezembro. Caneladas 0, ainda não ganhou nenhum jogo dentro da competição. O Caio Aliança Vila Ana 3-0 contra o Canelada. Secap 2-4-0 para o Cruz Azul. E aqui em Jundiaí começou também o campeonato da segunda divisão de uma forma estranha, bem escondida, sem divulgação, apenas 3 jogos na abertura do campeonato da segunda divisão. Não tivemos, portanto, rodada cheia, e um campeonato que era para ter começado no dia 5, começou hoje apenas com 3 jogos. Galácticos 4-4, Amigos Real Bertioga, temos time lá de Várzea Paulista pela primeira vez jogando futebol amador aqui na cidade de Jundiaí. Pedalada 2-0 para o Vila Popular Original, também de Várzea Paulista. Ponte Nova 1-0 para o São José Tulipas. Dali de Campo Limpo Paulista, tivemos a final da Copa Botujuru Série Prata, com o título ficando por Águia Real ao vencer o Atlético Vista Alegre na cobrança de penalidade. O jogo terminou 1-1. Wesley marcou para o Águia Real e para o Atlético Vista Alegre foi o Rafinha. E na cobrança de penalidades, tivemos aí Wesley, Gé, Heitor e Davi marcando para o Águia Real. Para o Atlético Vista Alegre, perderam os pênaltis o jogador Lucas e o Vitão. Marcaram o Thiago e o Rafinha. Placar 4-2 na cobrança de penalidades. E o time campeão Águia Real, aqui o Davi para falar conosco. Davi diz que tem que comemorar, teve dificuldade no campeonato, mas fizeram uma boa partida nesta decisão, e ele também cobrou o último pênalti.
Saímos perdendo, nós abaixamos a cabeça e fomos para cima. Buscamos empate no primeiro tempo, né? Dá parabéns para a equipe do Vista Alegre, jogou muita bola também, não teve confusão. E é isso, só comemorar agora. E agradecer a equipe do Águia que me deu a oportunidade aí, né? Porque eu tava sem jogar, né? Aí os caras foram e me chamou. Aí tamo aí, ó, levantando esse título aí. Cara, é uma família, né, cara? Todo mundo se respeitando. Não teve vaidade, entendeu? jogamos bola, e é isso. Desacreditado a campeão, entendeu? Todo mundo desacreditou de nós, que nós não ia chegar, e aí, ó, chegamos.
E todo mundo acreditou em você pra cobrar o último pênalti.
Aham, uhum, porque eu perdi na semi, né? E aí eu falei, eu vou bater de novo, entendeu? Eu não tenho medo não, se eu errar também, não tem problema. Fui lá e fiz hoje, entendeu?
E o amador da cidade de Jarinu foi pra sétima rodada nesse final de semana, com o Jarinu Futebol Clube fazendo 2-1 no jogo contra o Atlético Vila IP. Tivemos empate, dois empates na sequência aqui. Amigos da Vila 1-1 para o RB Jarinu. Irmãos Metralha 1-1 para Garotos Unidos. A bela vitória do Atlético Jarinu, 8-1 contra o Insano. Empate do 15 de 14, 2-2 para o São João. Vitória tranquila da Associação Esportiva dos Aleixos, 5-1 para o Bem Bolado. E assim nós destacamos o esporte de Jundiaí da região aqui para o jornalismo da cidade.
Olha a hora certa aqui na cidade, confere com a gente aí, agora 9:37 aqui na cidade. O Palmeiras projeta receber aí mais de 60 milhões com negociações de dois zagueiros que não estão nos planos do técnico Abel Ferreira, Mikael e Naves. É, ficou apurado aí que a direção palmeirense tem uma sinalização de que o Inter Miami, equipe de Lionel Messi, vai adquirir o defensor em definitivo. O atleta está emprestado como opção de compra de cerca de 35 milhões de reais. Mikael custou aí ao Palmeiras os mesmos 35 milhões no ano passado, mas só fez 28 jogos pelo clube. O defensor não conseguiu agradar a torcida nas oportunidades que recebeu e retornou para o MLS antes de chegar aí ao Alviverde. Ele estava em Houston, no Dynamo. E o defensor de 25 anos é titular do Inter Miami e tem agradado. Mikael disputou 16 dos 17 jogos da equipe na temporada até aqui e marcou um gol, o que não conseguiu fazer no Palmeiras. Outro zagueiro que vai render dinheiro ao Palmeiras é Kaique Naves. O jogador de 24 anos sofre aí com a alta concorrência no elenco. Abel Ferreira tem à disposição Gustavo Gomes, Murilo, Barbosa e Bruno Fuchs, além de Benedetti e Conê, que fazem aí parte do grupo de apoio da base ao profissional. Palmeiras quer negociar o atleta por um acordo entre 4 e 5 milhões de euros, 23 e 29 milhões de reais na cotação atual. Naves disputou aí a última temporada no Alverca de Portugal e foi titular absoluto da equipe. 34 jogos disputados na temporada e todos eles como titular, além de 3 gols marcados. O Alverca terminou aí o campeonato português na 11ª posição com 39 pontos e não correu risco de rebaixamento. Outra possibilidade é Naves ser envolvido em uma negociação pela contratação do meio-campista Danilo do Botafogo, mas esse cenário é considerado menos provável neste momento. As negociações dos zagueiros ajudam a atingir a projeção de 400 milhões em vendas para este ano. As principais vendas do Palmeiras até agora foram Aníbal Moreno para o River Plate, 38 milhões, e Facundo Torres para o Austin Futebol Clube por 52 milhões de reais. 9:40 aqui na cidade.
Brasileiro está em pausa por causa da Copa do Mundo. Os clubes estão aproveitando essa intertemporada para fazer amistosos. Alguns jogos aconteceram neste fim de semana. No sábado, em Portugal, o Flamengo conquistou o troféu do Algarve ao derrotar o Benfica por 2-1. Com portões fechados, também no sábado, 4 equipes se enfrentaram. No CT da Barra Funda, São Paulo disputou com o Santo André e o outro jogo treino aconteceu em Bragança Paulista entre Red Bull Bragantino e Atlético. Atlético Paranaense com um placar de 2-1. Já neste domingo, o Fluminense fez 2 gols no Bahia, no estádio do Maracanã, e o jogo Corinthians e Cascavel terminou empatado em 1-1. O último amistoso deste domingo aconteceu na Arena Mané Garrincha, em Brasília, entre Cruzeiro e Grêmio. Com 2 defesas de pênalti do goleiro Gabriel Grando, o tricolor gaúcho terminou em 3-1 contra o Cruzeiro. O Brasileirão retorna nesta quinta-feira, dia 16, com a disputa da 19ª rodada. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Ana Paula Costa.
9h41, falamos de esportes na cidade.
Esporte, ação e informação, primeira edição.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla leve mais pague menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Jundiaí, em população, cresce menos do que as cidades da região. Cresce menos em população. Por exemplo, vamos comparar Jundiaí com Campo Limpo. Quando foi emancipada Campo Limpo, depois no censo de 1970, a população de Campo Limpo era 5,5% da população de Jundiaí. E hoje Campo Limpo é 18% de Jundiaí. Itatiba tem a população hoje de 27,5% de Jundiaí. Itupeva tem a população de 16% de Jundiaí. Jarinu é 8,5% de Jundiaí em população. Louveira é praticamente 12% de Jundiaí. Valinhos é 28,5% de Jundiaí em população. Várzea Paulista é 26,5% de Jundiaí. E Vinhedo é 17,3% de Jundiaí. Mas no contexto geral, as cidades da região têm população que crescem mais do que Jundiaí. A que mais cresceu entre 70 e 2020 foi Valinhos e Itatiba.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros. Venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis. E mais, Aquamix, soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e o WhatsApp 11-966-387997. AJ Comércio de Bebidas, 11 966 387997.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Construído na Avenida Sapopemba, em frente ao terminal Sapopemba, é a zona leste da capital paulista. Isso aconteceu nesta madrugada aqui. Um homem de 24 anos ficou ferido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, e levado ao Hospital Geral de São Mateus. Força da batida inclinou o poste e derrubou uma placa de sinalização sobre o canteiro central, além de ter feito o carro quase que dobrar ao meio. Imagens aéreas, né, após o acidente, mostram a carroceria do veículo completamente destruída. Testemunhas acionaram aí a PM. Disseram que o carro estaria em alta velocidade e possivelmente participava de um racha. Elas relataram ainda que um segundo veículo envolvido deixou o local depois da batida. Na manhã de hoje, não havia interdição na avenida. O acidente também não afetava a saída dos ônibus do terminal de Sapopemba, nem provocava congestionamento no sentido do centro. O caso foi registrado como participação em corrida não autorizada em via pública no 69º Distrito Policial, no bairro Teotônio Vilela. A perícia foi acionada para esclarecer aí a circunstância da colisão. 9h48, saiba como deve funcionar aí o Pix Pensão. O projeto ainda depende de sanção presidencial. Milena Abreu.
O Senado aprovou na semana passada um projeto de lei que cria o chamado Pix Pensão, um mecanismo que permite automatizar o pagamento mensal de pensão alimentícia diretamente da conta do devedor para a do beneficiário. A medida é voltada especialmente para garantir o recebimento dos valores quando quem paga não tem emprego fixo, como trabalhadores autônomos, profissionais informais, motoristas de aplicativos e microempreendedores, por exemplo. Pela proposta, o juiz poderá determinar a transferência eletrônica recorrente nas datas definidas, utilizando a infraestrutura do Pix. A nova regra busca eliminar a burocracia atual, onde as famílias de baixa renda e os representantes legais das crianças precisam recorrer à justiça e esperar meses por ordens de penhora a cada atraso no pagamento. Com o novo sistema, o desconto passa a ser automático todos os meses para o trabalhador sem carteira assinada, da mesma forma que já ocorre com quem tem salário formal ou é servidor público. Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, os bancos deverão notificar a falta de recursos e o Banco Central poderá reter ativos financeiros do devedor. Vale dizer que a automatização da cobrança vai valer apenas para as parcelas futuras e não quita as dívidas acumuladas no passado, que continuarão sendo cobradas pelos meios tradicionais. Além disso, o texto reforça ainda que o Pix Pensão não substitui as punições mais severas que estão previstas na legislação brasileira para os inadimplentes, mantendo válidos os pedidos de penhora de bens e os decretos de prisão civil. Para entrar em vigor, a proposta do Pix automático ainda depende de análise e sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
50. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que garante gratuidade no transporte aéreo a aposentados do INSS. que precisem assim viajar para realizar cirurgias, exames, consultas ou outros procedimentos médicos indispensáveis que não estejam disponíveis no município de residência. As passagens serão custeadas pelo governo federal e pagas diretamente às companhias aéreas credenciadas até o limite de R$200 por trecho. As taxas de embarque também serão cobertas pelo programa. O texto prevê até 2 viagens aéreas de ida e volta por ano dentro do território nacional. Em situações excepcionais, esse limite poderá ser ampliado. Para solicitar o benefício, o aposentado deverá apresentar documento oficial de identificação, comprovante de aposentadoria pelo INSS, laudo médico atualizado e comprovante de agendamento de atendimento na cidade destino. Pela proposta, o benefício será concedido aos aposentados que apresentarem laudo emitido por profissional credenciado no SUS, Sistema Único de Saúde, comprovando a necessidade de realizar o tratamento em outra cidade. 952, violência contra a mulher, abuso psicológico leva a vítima a duvidar de si mesma. Kes Balog.
A violência psicológica nem sempre deixa marcas no corpo, mas pode comprometer a autoestima, a autonomia e até a capacidade da vítima de reconhecer que está vivendo um relacionamento abusivo. O problema é previsto na Lei Maria da Penha e desde 2021 também é crime no Código Penal. Ainda assim, esse tipo de violência costuma começar de forma silenciosa e pode evoluir para agressões físicas. Ciúme excessivo, controle sobre roupas, amizades, rotina e redes sociais, além de humilhações, chantagens e manipulação, estão entre os principais sinais de alerta. A psicóloga clínica, especialista em saúde mental feminina, Juliane Borsa, explica que a diferença entre cuidado e controle está justamente no respeito à liberdade da mulher.
O cuidado, né, quando ele existe, ele preserva a liberdade da outra pessoa. Já o controle, ele reduz essa liberdade. O cuidado, ele envolve perguntar, combinar, respeitar e aceitar o não, né, e o limite que essa outra pessoa, que essa mulher impõe. Mas o controle, ele envolve muito mais uma vigia, né, uma imposição, punição, ameaça, e faz a mulher se sentir culpada ou até com medo de fazer escolhas próprias.
A história de uma mulher que chamaremos de Marina mostra como esse processo acontece aos poucos. No início, ela interpretava as críticas e o ciúme como demonstrações de amor. Depois, vieram o controle sobre as roupas, as acusações de traição, os insultos e as provocações constantes. Aos poucos, ela passou a duvidar da própria percepção e acreditava ser a responsável pelos conflitos da relação.
Eu percebi que eu estava numa relação problemática quando eu comecei a duvidar de mim, das minhas palavras, no meu jeito. Que ele fazia de tudo para me tirar do sério. E depois de uma hora, assim, eu explodia, eu começava a gritar, cheguei em certos momentos eu me bater e ele falando assim: tá vendo, ó? Quem é a louca da relação? A louca é você. Só pra quem tá numa relação assim, sabe o que é.
Mesmo percebendo que algo estava errado, Marina conta que não conseguia romper o relacionamento. Ela diz que não era amor, mas dependência emocional. O pedido de ajuda só veio quando a violência psicológica evoluiu para uma tentativa de feminicídio. Depois de conseguir escapar, ela procurou uma delegacia da mulher, registrou o boletim de ocorrência e passou a receber acompanhamento psicológico e jurídico. Hoje, em processo de reconstrução da própria vida, ela afirma que recuperar a autoestima e voltar a confiar nas pessoas tem sido um dos maiores desafios. A psicóloga Juliane Borsa reforça que a violência psicológica não precisa chegar às agressões físicas para ser denunciada. Situações de humilhação, ameaças, isolamento, manipulação e controle justificam a busca por proteção e pelos serviços especializados. Em caso de emergência ou risco iminente de vida, a orientação é ligar imediatamente para o 190. Para denunciar situações de violência, buscar orientação ou acolhimento especializado, o canal é a Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Um motorista atropelou várias pessoas que estavam na feira Caupolicán, em Viña del Mar, no Chile, neste domingo. De acordo com as primeiras informações, 6 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Entre elas, 2 bebês de 8 meses de idade, quando o veículo que estava em alta velocidade entrou na contramão do fluxo, capotou e subiu na calçada do local onde era realizada uma feira. O 956, crianças vítimas de violência têm direito a